Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu de facto também não tenho memória de... Mas com toda a franqueza, parece-me... Isto trata-se de um regulamento, uma proposta de regulamento. Os regulamentos são de aplicação direta. Eu acho que isto dá toda a vantagem de ser alguém da área do Partido Socialista ou da maioria que apoia o Governo, porque vai ser necessário, acho eu, para esta matéria, contactar as estruturas nacionais de cibersegurança, através do Governo, para colher um bocadinho a sensibilidade relativamente a esta matéria do regulamento. É evidente que o Governo também atua em Bruxelas, através da REPER e dos conselhos sectoriais, mas tratando-se de um regulamento, eu acho que é todo, e numa matéria tão sensível, é todo o interesse que seja um deputado que tenha facilidade no acesso, nos contactos com o Governo, com toda a franqueza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como? Muito bem, portanto, sujeito a posterior confirmação, fica distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em princípio à deputada Isabel Moreira. Isabela Neto? Ah, sim, ela seria, mas... Não foi. Ainda não foi demitido, portanto... Bom, passamos então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. E, uma vez que foram elaborados relatórios conjuntamente sobre as grandes opções de plano e o Orçamento de Estado, vamos então seguir, portanto, pedir a cada um dos relatores que se pronunciasse naturalmente sobre os dois diplomas e começaria por... Faça favor, Sr. Deputado.
Presidente, na distribuição das iniciativas legislativas há uma iniciativa, Projeto de Lei 645/13, do PSD, que não foi distribuído.
Sr. Deputado, eu solicitei ontem a redistribuição, na medida em que o texto está em fase conclusiva de apreciação e de debate na especialidade. E na Comissão de Agricultura, não é? E, portanto, não fazia sentido que, estando ele já numa fase final, iniciasse agora a sua tramitação por aqui.
Sim. Estes três textos eram sobre petróleo e este era um território profissional.
Foi aprovado no dia 13, votação final global.
Foi, exato. Não, complementar na medida em que o outro se referia apenas aos incêndios de Pedrógão e este já tem em conta, mas tirando o alargamento do âmbito, não há alterações, não há diferenças no conteúdo do diploma. Não há diferenças, tirando a designação. Exato. Não há. Sim. Sim. E por isso eu entendi que, tendo sido distribuído à Comissão de Agricultura, estando neste momento em fase final, e estando nós nesta fase dos trabalhos, que o mais lógico e prático seria, portanto, ser distribuído exclusivamente à Comissão de Agricultura, uma vez que nós não vamos iniciar agora este processo. Não, porque, portanto, este é o segundo diploma sobre a mesma matéria, alargando o âmbito, não é? O primeiro foi distribuído à Comissão de Agricultura, não é? O segundo foi distribuído à Comissão de Agricultura com conexão com a primeira Comissão. E fizeram já o trabalho. estão no final do trabalho, portanto, não fazia sentido, não é? Nós iniciarmos agora o mesmo processo.
Porque vem.
Exatamente. É. As alterações são puramente formais quanto ao âmbito da aplicação. Portanto, foi por razões exclusivamente de ordem prática, não é? Que pedia redistribuição. Sim. Não, evidente que havia conexão desde o princípio, não é? É evidente que a conexão existia desde a apresentação do projeto inicial. Bom, estamos então agora em condições de iniciar o terceiro ponto da ordem de trabalhos. Então, perguntava à Sra. Deputada Sara Madrugada Costa se quer apresentar o seu relatório relativamente à proposta, às grandes opções do plano e ao orçamento.
Obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia às senhoras e senhores deputados. Este parecer sectorial abrange quer a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2018, quer o orçamento de Estado, e de uma forma sucinta passava a dizer que nas grandes opções para o plano para 2018 o Governo assume como áreas principais de intervenção a administração da justiça, os registros públicos, a prevenção e o combate à criminalidade, a proteção às vítimas de crime e pessoas em risco e a execução de penas, a reinserção social e a prevenção da reincidência. No orçamento do Ministério da Justiça para 2018, a despesa total consolidada ascende a 1.383,7 milhões de euros, representando um crescimento de 7,7% comparativamente à estimativa da execução para o ano 2017. Os encargos com o pessoal continuam a ter um peso preponderante, absorvendo 66,6% do valor total do orçamento do Ministério, e em termos de investimento, o Programa Justiça atinge um total de 100,4 milhões de euros. O Programa Orçamental da Justiça apresenta os recursos financeiros concentrados nos encargos associados às medidas orçamentais relativas à segurança e ordens públicas, administração e regulamentação 44,7%, sistema judiciário 28,9%, sistema prisional de reinserção e de menores 15,3%. Assim sendo, e de uma forma muito sucinta, uma vez que da leitura do parecer constam vários quadros com mais detalhe em relação a todos estes valores, onde se pode para uma fácil leitura chegar a um entendimento mais específico sobre a matéria, entendemos de uma maneira global perante esta exposição que somos de parecer que estas propostas de lei estão, quer na área da justiça, estão em condições de poderem ser remetidas à Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto é esse o nosso entendimento que neste momento podemos remeter este, depois da aprovação, obviamente, este parecer à COFMA.
Muito obrigado, Senhora Deputada Sara Madrugada Costa. Penso que vamos ouvir o conjunto dos relatórios e convidar agora o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Vou tentar ser tão sucinto como a colega que acabou de apresentar sobre justiça. Portanto, as grandes opções do plano têm duas linhas de caráter geral. Uma sobre o futuro da Europa, consolidação da Europa como um espaço livre de circulação de pessoas, e um Portugal global, atendendo ao atual contexto geoestratégico de múltiplas alianças e, por isso, da necessidade de cooperação internacional. No que diz respeito à administração interna, propriamente dita, os compromissos são de modernização do Estado, forças e serviços de segurança modernos e eficazes, no combate à prevenção e à criminalidade, continuidade da implementação da nova geração de contratos locais de segurança, consolidação e melhoria de programas especiais de policiamento de proximidade, e são eles, e não são todos, Campo Seguro, Escola Segura, Comércio Seguro, Apoio 65 e Idosos em Segurança, Apoio às Vítimas, Apoio aos Turistas. Implementação ainda de várias medidas de segurança escolar e reforço de ações de formação conjunta e partilhadas entre as forças de serviços de segurança. através da execução da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, reorganização das estruturas de suporte dessas forças e serviços, que permita libertar efetivos e recursos para a componente operacional. Este um velho problema. Racionalização e rentabilização dos recursos, optimização da gestão do património imobiliário das Forças e Serviços de Segurança, adoção de novos modelos de gestão, agilização do processo de gestão, transferência dos órgãos municipais da competência para autorizar a exploração da modalidade de jogos de fortuna, afirmação de políticas de fronteiras baseadas nos princípios da solidariedade e da responsabilidade partilhada. No âmbito da proteção e socorro, há um conjunto de medidas relativo aos sistemas de alerta, reforço das capacidades de monitorização e gestão dos riscos, descentralização de competências através do reforço do patamar municipal, aumento da capacidade de resposta operacional através de equipas de intervenção permanente, do empenhamento do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, conhecido pelo GIPS, da Força Especial de Bombeiros e das Forças Armadas, valorização dos bombeiros como agentes de proteção civil e ainda consolidação do investimento no setor. No âmbito da segurança rodoviária, elaboração dos planos municipais e intermunicipais de segurança rodoviária, tendo o PENSE 2020 como matriz orientadora. Ora, o PENSE é o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. Reforço e modernização da fiscalização rodoviária através do alargamento do SINCRO, sendo que o SINCRO é o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade. Promoção do acesso da gestão partilhada de informação rodoviária, implementação do plano de proteção pedonal e combate aos atropelamentos e ainda reforço da resiliência, da redundância e da cobertura do sistema integrado das redes de emergência de segurança Siresp. Ampliação do processo de georreferenciação, desenvolvimento do GeoMai e atualização dos sistemas de informação policial. Quanto à proposta de orçamento propriamente dito, pretende-se uma redução em 50% dos espaços relativos às messes e bares, com a reafetação de cerca de 75% dos recursos humanos para serviço operacional. De acordo com o Governo ainda, o conjunto destas medidas poderá traduzir-se numa reafetação de cerca de 300 efetivos, o que terá um impacto orçamental de 3 milhões de euros. Substituir cerca de 200 militares e polícias, atualmente afetos a funções administrativas, por pessoal civil em regime de mobilidade, o que se estima numa poupança de cerca de 2 milhões de euros. A nível dos processos, um novo modelo de serviços partilhados às forças e serviços de segurança, permitindo eliminar redundâncias e, desta forma, libertando cerca de 20% dos recursos humanos. Renovar cerca de 20% das frotas dos veículos, reduzir a idade média das frotas em 2 anos, reduzir as frotas de veículos através do abate de 1 por 1,2, aumentar em 5% o nível operacional das frotas dos veículos, reduzir os custos de manutenção na ordem dos 30%, reduzir em 10% os custos de combustíveis e tudo isto se estima numa poupança anual de cerca de 4,5 milhões de euros. Quanto à dimensão, quanto ao património imobiliário e atento à sua dimensão, é necessário, será necessário e diz que se fará a otimização da sua gestão através, por exemplo, da revisão, cessação seletiva de contratos de arrendamento com privados. No que toca à programação plurianual do investimento das Forças e Serviços de Segurança, será dada continuidade à execução da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança. Destaca-se o investimento previsto na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC. Em relação à política de fronteiras, as prioridades políticas afirmadas pelo Governo nesta área traduzem-se na implementação das medidas previstas no Plano de Ação da Gestão Integrada de Fronteiras, na modernização e no controlo de fronteiras. Volta-se a falar no sistema de proteção civil e através da modernização das infraestruturas e dos equipamentos de bombeiros e demais agentes da proteção civil. E, por último, o reforço da participação democrática no processo eleitoral. E este ponto é importante porque se anunciam duas medidas que modernizam efetivamente o sistema eleitoral. O Governo afirma que pretende eliminar as restrições objetivas ao voto antecipado, permitindo que os eleitores manifestem por simples declaração a intenção de exercer o direito de voto no 7º dia anterior ao das eleições. E, por outro lado, os eleitores poderão exercer o direito de voto em mobilidade, o que significa que poderão votar antecipadamente em qualquer parte do país. Contamos que se concretize efetivamente estas duas medidas. A proposta do orçamento está aqui explicado. Diz a proposta que o programa de segurança interna, sendo de 2,094,4 mil milhões de euros, corresponde a um acréscimo de 5,9 face à estimativa de 2017. Há aqui um série de itens que eu escuso de ler, os seus deputados com certeza me farão essa justiça. Queria só realçar a questão das cativações, uma vez que, no que diz respeito às cativações, as dotações relativas à Lei de Programação e Infraestruturas e Equipamento das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna ficam excluídas das cativações. E ainda, são definidos neste diploma todos os pressupostos de suspensão de passagem à situação de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade de todas as forças e serviços de segurança. Não só aquelas que estão sob a tutela do MEI, mas nesta parte do orçamento do MEI foi incluído também, no que diz respeito a estes pressupostos, a Polícia Judiciária e os serviços prisionais. Portanto, é feita depois uma escalpelização das diversas disposições legais mais importantes e, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, termino dizendo que exprimi na opinião do relator que no sábado passado houve um Conselho de Ministros, nesse Conselho de Ministros foram aprovadas medidas substanciais e muito concretas relativamente ao socorro e à proteção civil e, portanto, essas medidas, com certeza, na discussão na especialidade, serão introduzidas no orçamento. E, portanto, este relatório e esta proposta de orçamento tem que ser visto nessa perspectiva e com essa perspectiva. E, por isso, está em condições para ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para completar os ulteriores termos do respectivo processo legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. E agora solicitar à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva que apresentasse a sua parte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sras. E Srs. Deputados. Este parecer setorial versa sobre a área da igualdade e não discriminação, contendo quer notas sobre as grandes opções do plano, quer sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado propriamente dita. Nas grandes opções do plano, há várias orientações nesta matéria. Eu não elencarei as medidas, mas direi quais são os grandes eixos: garantia da igualdade entre homens e mulheres, política de acolhimento e integração de migrantes. Noutras políticas temos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania nas Escolas do Ensino Público e também algumas medidas relevantes do Programa da Justiça que entroncam com esta área e que têm a ver, sobretudo, com o aprofundamento do quadro legal da criminalização da violência de género e doméstica e utilização de mecanismos de vigilância eletrónica. Quanto à proposta de lei relativamente do Estado, ela contém várias medidas que se arrolam aqui num quadro e distingo entre políticas e medidas. Na matéria de políticas, os grandes eixos são também a agenda para a igualdade no mercado de trabalho e nas empresas, a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, a Estratégia Nacional para a Igualdade de Género, a Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género e a Política Migratória e de Acolhimento de Refugiados, e depois desenvolve-se em variedíssimas medidas que estão aqui descritas no quadro das páginas 4 e 5. Quanto aos desenvolvimentos orçamentais nesta matéria, na área sob a tutela da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, verifica-se uma variação total da despesa de 8,09%, portanto, positiva, uma variação positiva, um acréscimo, portanto, ao orçamento nesta matéria, sendo que no Alto Comissariado para as Migrações a variação é de 56,2% e o orçamento de funcionamento do ACM tem uma alteração significativa, uma variação. O orçamento de funcionamento passa a ser de mais de 4 milhões e isso também está explícito no relatório. Quanto ao programa Escolhas, a variação é também ela positiva e é uma variação de 6,8%. Também menciono aqui a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, porque, apesar de ser da competência do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, esta matéria enquadra-se também na esfera de competências da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e por isso mesmo cabe aqui referir que também tem uma variação positiva de 11,6%. No articulado da proposta de lei há alguns artigos que se referem especificamente a esta área, que estão aí descritos também no relatório que me escuso de elencar, e concluo, portanto, dizendo que genericamente há um aumento, um desenvolvimento positivo em matéria orçamental nesta matéria de 8,09%. É o que cabe aqui dizer nesta matéria. Nada mais tenho para enunciar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Está aberto o debate sobre os relatórios relativos às grandes opções de plano e orçamento para 2018 nas áreas da justiça, da administração interna e da igualdade. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria começar por saudar quer o relator, quer as relatoras dos relatórios aqui apresentados, pelo rigor e pela objetividade dos mesmos e também com a indicação de alguns avanços, como aconteceu no relatório da administração interna e da necessidade de os introduzir agora na discussão do orçamento, dada as últimas medidas do Conselho de Ministros relativamente aos incêndios. Relativamente ao relatório da igualdade, eu queria saudar particularmente a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, porque é um relatório atendendo à integração da perspectiva de género em vários domínios da governação, que integra contributos que vêm de ministérios diferentes, nomeadamente do trabalho, da área da igualdade e não discriminação e também da área do trabalho. E, portanto, queria dar esta nota positiva pela forma como integrou esses contributos de diferentes ministérios na linha da afirmação da perspectiva de género, do mainstreaming de género nos domínios de governação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Não registro outros pedidos de intervenção. Vou então colocar à votação, conjuntamente, os seis relatórios. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, ao Sr. Deputado Fernando Negrão e à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pelo trabalho de urgência que aqui nos apresentaram. Entramos assim no ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação na especialidade do projeto de lei da autoria do Partido Socialista, que aprova o regime de avaliação de impacto de género dos atos normativos. E o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves deve estar na iminência de chegar, porque mandou-me um SMS. Hã? O eminente deputado Pedro Delgado Alves está na iminência de chegar, porque mandou um SMS há pouco, estava iminente. Exatamente. Portanto, se porventura houver possibilidade de trocar com outras apresentações.
Peço perdão, tinha o microfone desligado, os peticionários pediram uma audição conjunta à Comissão de Assuntos Constitucionais e à Comissão de Negócios Estrangeiros. Essa audição foi realizada e, de alguma forma, esta iniciativa vem na sequência da troca de impressões que aí teve lugar. Esta petição tem uma subscrição singular, portanto, segundo a nova lei das petições, segundo o novo enquadramento legal, não seria obrigatório a nomeação de relator. Seria muito embaraçoso, quer para o Presidente da Primeira, quer para o Presidente da Segunda, que entenderam haver justificação para os ouvir, que a sua admissão fosse prejudicada e não fosse nomeado um relator sobre esta questão. Então fica a petição distribuída ao Sr. Deputado António Gameiro e portanto, implicitamente fica admitida a respectiva petição. O nosso deputado iminente ainda não... já... Então... colocar um ecrã nesta parede. Sr. Deputado, queria... Não. Faz o favor, Sr. Deputado.
Só para ganharmos um bocadinho de tempo, Sr. Presidente. Retomando a questão inicial da distribuição daquela iniciativa legislativa do PSD, eu volto a falar nela por uma razão, Sr. Presidente. Está aqui em causa um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. E o Sr. Presidente distribui essa iniciativa legislativa à primeira comissão como a comissão competente, em conexão com a sétima, que tem competência adjacente. Era só para chamar a atenção relativamente a isto, porque estranho, tendo sido distribuída pelo Presidente da Assembleia da República à primeira, ela tenha sido privilegiada na agricultura e não aqui nesta.
Não tenho nada a acrescentar, podia explicitar, Sr. Deputado. O PAR toma uma deliberação incoerente com uma decisão anterior, incoerente, discordante do sentido da anterior, quanto ao destino próprio, que nos parece também ser esta, não é? Mas foi para a Comissão da Agricultura. A Comissão da Agricultura trabalhou e fez a apreciação, a discussão e tem um texto final para aprovação na especialidade do projeto. E surge um outro diploma que apenas alarga o âmbito. Eu estive a confrontar os dois. São exatamente iguais, tirando as expressões que se referem ao âmbito, designadamente a comissão, uma comissão cuja criação é proposta. Portanto, são iguais, não é? Por isso, pedi ao Presidente da Assembleia da República para reconsiderar a distribuição que tinha.
Faltava-me essa informação, Sr. Presidente. Muito bem.
Não, eventualmente ele, foi um pouco lacunosa. Da parte da manhã, por vezes incorro em lacunas que prejudicam o andamento dos trabalhos.
O Sr. Presidente, portanto, mudou o seu despacho.
Sim.
O Sr. Presidente da Assembleia.
Não há resposta ainda, porque foi ontem pedida.
Pronto. Então poderá ainda.
A confirmação ou redistribuição.
Muito bem. Então vamos aguardar. Então aguardamos. Mantemos em suspenso esta situação. Muito bem. Muito obrigado.
Bom, então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está em condições de apresentar, no ponto 4, o relatório relativo ao projeto de lei que aprova o regime de avaliação de impacto de género dos atos normativos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como foi referido na sessão passada, portanto, o objetivo do adiamento para hoje era eventualmente de permitir aos grupos parlamentares que tinham manifestado interesse em apresentar propostas de alteração para poderem ser ponderadas e eventualmente elaborar um texto de substituição. Tendo em vista que não deram entrada propostas de alteração, portanto o Partido Socialista, nesse contexto, suscita a passagem à discussão hoje e eventualmente até à votação hoje, precisamente com esse objetivo. E, portanto, muito telegraficamente, tendo em conta o que já foi apresentado na sessão plenária, portanto aquilo que já foi discutido, o objetivo é, de facto, criar um quadro em que seja possível assegurar, quer no plano dos atos normativos da responsabilidade do Governo e da Administração Pública, mas em particular dos atos normativos produzidos a nível governamental e depois, também refletindo exatamente o mesmo em sede parlamentar com a aprovação de uma alteração cirúrgica ao regimento, prevendo também esse elemento, remetendo para o que se encontra previsto no diploma sobre a metodologia a adotar, é criar um quadro de realização da avaliação prévia de impacto de género, enfim, nos diplomas em relação ao qual a questão possa ser pertinente. E é precisamente essa a questão que teria ficado em aberto, ou que teria sido mais frisada no debate na generalidade, quer na legislatura anterior, quer na atual, e que se prendia precisamente com a definição do objeto do âmbito da avaliação de impacto, sendo que o objetivo traçado é o mais abrangente possível, aquilo que foi colocado em cima da mesa para a identificação de quais os diplomas que devem ser objetos de avaliação prévia foi o mais abrangente possível, ou seja, os projetos de atos normativos elaborados pela Administração Central, Regional e Local, bem como projetos e propostas de lei a submeter a discussão e votação da Assembleia da República, portanto, com um grau de vinculatividade que abrange todos os atos normativos, e aqui é que houve alguns reparos e algumas questões colocadas, no fundo, quanto à grande abrangência que esta matéria pode ter e que numa fase inicial poderia ser mais difícil de assegurar a sua implementação. Eu sublinhava apenas que, de qualquer forma, existe e está previsto no diploma um mecanismo de dispensa da avaliação prévia nos casos em que ou a urgência, o caráter meramente repetitivo e não inovador, expressamente fundamentados, o possam justificar. Ou seja, se não estamos perante um ato extraordinariamente inovador e que, portanto, seja o replicar de uma matéria anterior, pode ter lugar esta dispensa, bem como nos casos de especial urgência, em que também, manifestamente, existe um calendário de execução que o garante. Naturalmente, é uma válvula de escape, que não deve ser tornada a regra por alternativa à que vem prevista, mas que, da nossa perspectiva, nos parece acautelar essas preocupações então expressadas no debate na generalidade e que, por isso, enfim, não termos apresentado propostas de alteração, uma vez que essa preocupação principal aí se encontra espelhada. De qualquer forma, o principal objetivo do diploma também se prende mais com o procedimento a adotar e os elementos a ter em conta na avaliação de impacto. Isto é, o que se prevê é que esta análise possa incidir sobre a situação de partida, a previsão dos resultados, a valoração do impacto e a formulação no quadro deste processo de avaliação de quais podem ser propostas de melhoria a introduzir e, no fundo, prever a possibilidade de, no fundo, ter aqui uma espécie, é verdade que é um ato legislativo, mas no fundo recolhendo, e a fonte de inspiração em grande medida é o Diploma de Avaliação de Impacto de Género aprovado em Espanha já há mais de uma década e, portanto, já tem um histórico de execução em que desde 2003 se começou a trilhar este caminho e depois foi alargado também a nível, melhor dito, começou no plano regional e depois foi alargado a outros planos nacionais e, portanto, é criar, de alguma forma, um guião, por assim dizer, que permite ao técnico que é responsável por esta tarefa perceber exatamente aquilo que tem que avaliar, quais são os elementos que correspondem a um impacto negativo, a um impacto neutro ou a um impacto positivo e ver também como é que ele pode traduzir uma proposta de melhoria. Sublinhava também, com isto concluía, que este diploma corresponde a algo que já é uma obrigação, uma autovinculação do Governo nos termos previstos no Regimento do Conselho de Ministros, portanto, naquela que é a principal fonte produtora de atividade normativa, ele já vigora, e portanto, em bom rigor, aquilo que estaríamos era acrescentar à atividade da Assembleia da República, na sua produção normativa própria, esta obrigação, de alguma maneira, em tudo o que diz respeito a propostas de lei do Governo, ela já terá tido lugar a montante e, portanto, quando chega à Assembleia, este exercício já foi feito e, efetivamente, aqui o universo relevante é o da administração pública e aqui sim a administração central, regional e local, no que diz respeito aos atos normativos de natureza regulamentar, é que a questão poderá ter este impacto acrescido. Também, mais uma vez, sublinhava, mesmo no plano da administração central, regional e local, em determinadas matérias, evidentemente, é possível, uma vez que todas as normas têm destinatários e, portanto, os seus destinatários à partida, metade deles são mulheres, metade são homens e, portanto, o impacto num e noutro género se fará sentido de uma forma ou de outra, mas existem, obviamente, diplomas técnicos em que é muito sucinta e muito sintética a análise, uma vez que, quando está em causa a aprovação da dimensão dos parafusos, dos cintos de segurança, dos tratores, naturalmente a previsibilidade da realização do impacto de género é inexistente e, portanto, também o impacto, mas se não for, é importante que ela se faça, sendo, naturalmente, não tem um encargo particularmente suplementar que onere de forma desmesurada e desproporcional a possibilidade de se fazer e esse impacto. Finalmente, e agora sim, o finalmente, duas notas finais. Uma sobre a avaliação sucessiva de impacto, uma vez que esta é apenas uma faculdade que se coloca e, portanto, prever a possibilidade de posteriormente se fazer esta avaliação. Ela não é obrigatória, mas, portanto, é relevante que possa ser também identificado quais devem ser os elementos desta análise e depois também, obviamente, a necessidade de se apostar na formação para que os técnicos e as técnicas que existem na administração pública não só possam vir a ser reforçados no que diz respeito a estas competências, como também ser alargado o universo destas temáticas no quadro da formação existente disponível na formação contínua dos trabalhadores em funções públicas. Públicas, sendo certo que, de qualquer forma, também já é um objetivo que resulta do PNI e, portanto, nesse sentido, também não estamos a introduzir um elemento que também já não esteja a ser implementado. Ou seja, muito sinteticamente, o objetivo é dotar de uniformidade à escala nacional de medidas que já têm tido um bom resultado no passado e, obviamente, que também não criar entraves ao funcionamento da máquina da administração e dos órgãos de apoio aos órgãos de soberania e, portanto, no que respeita a este regime, é o que nesta medida se propõe dizer, sendo que, de qualquer forma, o Partido Socialista continua com total abertura para ponderar eventuais propostas de alteração que possam vir a ser formuladas, mas, como digo, parece-nos que, olhando para o detalhe no diploma, as preocupações frisadas no debate, na generalidade, estão acauteladas nesta versão, assim como estavam na anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de colocar uma ou duas questões ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e que tem que ver com o seguinte. Em primeiro lugar, este diploma parece-me, enquanto projeto de lei, parece-me inútil por uma razão muito simples, porque normas sem cominação legal não tem um efeito prático, enfim, não há qualquer tipo de penalização pelo não respeito destas regras, pelo que as regras são meramente proclamatórias, quer dizer, não, e para isso poderia haver uma recomendação, poderia haver um outro elemento qualquer. Agora, transformar isto em projeto de lei acho um excesso que manifestamente vulgariza um bocadinho a competência legislativa da Assembleia. Em segundo lugar, acho que objetivamente é impraticável. Uma coisa é relativamente às iniciativas de natureza legislativa, o que já acontece com os governos de há várias legislaturas que os regimentos do Conselho de Ministros contêm nos formulários obrigatórios para fundamentação das iniciativas que são postas a circular pelos vários ministérios antes de subirem ao Conselho de Ministros, entre outras matérias vastas, também a apreciação do impacto relativo às políticas de igualdade e à igualdade de género em particular. No que diz respeito à Assembleia da República, existe uma prática das notas técnicas dos serviços que normalmente tratam disso. Se não tratarem disso convenientemente, é uma questão de regulamentação interna por parte da Assembleia, nomeadamente porventura até no seu próprio regimento, mas com toda a franqueza é matéria que eu penso que já é adequadamente tratada normalmente, pelo menos nas notas técnicas a que eu estou habituado de olhar. Estender isto a qualquer ato normativo da parte da administração, aí incluindo portarias, despachos normativos e por aí fora, parece-me, de facto, quer dizer, quase que não conhecer o que é a administração pública portuguesa, com toda a franqueza. Porque é objetivamente, na esmagadora maioria dos casos, impossível de realizar isto. Ainda por cima, intuindo-se, como parece a mim intuir, mas o Sr. Deputado pediu ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que explicitasse um pouco melhor esse aspecto, pode ser que eu esteja a interpretar mal, intuindo-se, como se parece intuir do texto desta proposta, que serão os próprios serviços a formarem técnicos internamente para produzirem os relatórios sobre os quais os dirigentes dos serviços se vão formular os atos. E, portanto, parece-me aqui uma construção, a menos que haja uma solução qualquer diversa, que eu não estou a ver qual seja, mas, quer dizer, não me parece que seja possível, e isso levantaria imensos outros problemas, nomeadamente que cada Direção-Geral da Administração Pública Portuguesa passasse a ter necessariamente assessorias formadas especificamente para esta matéria e incumbidas de, relativamente a toda a produção normativa do respectivo dirigente, se elaborarem relatórios relativamente a ao problema da igualdade de género. Aparentemente é aquilo para que aponta o texto que aqui temos em análise. Se eu estou a ver mal, explique-me, pedi então ao Sr. Deputado que pudesse explicar um pouco qual é que é o outro mecanismo e se houver outro mecanismo, como é que isso podia ser clarificado no próprio texto. Em síntese, Sr. Presidente, eu penso que, obviamente, a questão que está subjacente a esta iniciativa é uma questão acima de qualquer dúvida e crítica, do meu ponto de vista. Acho que necessariamente isto ocorre em termos de funcionamento normal da administração. Transformar isto num decreto de lei, cuja aplicabilidade depois vai ser, digamos, baixíssima, ou pelo menos cuja verificação objetiva da sua aplicabilidade vai ser baixíssima, vamos ficar apenas pelo plano das intenções e, com toda a franqueza, se é para isso, penso que o processo legislativo da Assembleia só se desprestigia com resultados como esse. Mas era um bocadinho esses pedidos de esclarecimento e de concretização maior que eu pedia ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que pudesse fazer relativamente à apreciação deste diploma, deste projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas aqui também para solicitar aqui o esclarecimento e chamar a atenção aqui, como foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e consta aqui também do próprio projeto de lei, a abrangência à administração regional. E uma vez que existem órgãos de governo próprio e que há o dever de audição das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, e eu já verifiquei aqui no sistema, à data de hoje do Parlamento, não foi ainda providenciado por esse dever de audição, era realmente fazer essa chamada de atenção, que faria todo o sentido que as duas Assembleias Legislativas fossem chamadas para se pronunciar sobre esta iniciativa em questão, no âmbito do dever de audição, até porque a abrangência do diploma envolve também a administração regional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começando precisamente pelo fim, enfim, efetivamente tem a Sra. Deputada toda a razão e, portanto, no quadro do trabalho na especialidade, tem também que se promover a audição das duas... aliás, até diria mais do que até, se calhar, mais do Governo do que propriamente das Assembleias Legislativas Regionais, uma vez que, como se trata do exercício do poder regulamentar e não, a Assembleia não pode condicionar o exercício das competências legislativas das Assembleias e daí até ele ser explícito no sentido em que é os atos regulamentares normativos que estão submetidos e depois o processo legislativo é que se reporta é só ao do Governo e ao da Assembleia da República e, portanto, efetivamente, até muito provavelmente será a matéria mais a remeter para o Governo da região, portanto, mas de qualquer forma também penso que não haveria, poderia não haver prejuízo até em remeter a ambos, uma vez que, sendo matéria de um condomínio partilhado da produção de atos normativos e, neste caso, pode até ser fonte de inspiração complementar para as Assembleias Legislativas e, portanto, obviamente, isto também leva precisamente a que hoje não se proceda já a uma votação, uma vez que é necessário promover esta consulta. Quanto às questões... Perdão? A Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, mas produzem, mas precisamente... Mas aí não quero sacudir água do capote, mas efetivamente ele deu a entrada e, portanto, pensei até que já tivessem sido promovidas as audições respectivas. Penso que não. Não, depois podemos confirmar.
Mas junto dos órgãos das regiões autónomas tem que ser, naturalmente, que ser ouvido. O Presidente da Assembleia da República precisamente, a fazer.
É o Presidente fazer, não é aqui na nossa sede, portanto, e também as associações do município e das freguesias, ambas também têm que ser necessariamente também promovida a audição e, portanto, hoje também não... Não será. As outras pode ser diretamente a Comissão, como tem sido essa a prática, as regiões autónomas é que é no plano de relacionamento institucional e é diretamente da vez do Gabinete do Presidente. Mas percorrendo aqui o iter das questões colocadas também por Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu começava pela primeira, ou seja, a ausência de combinação de sanções. Ora, eu pedi apenas ao Grupo Parlamentar do PSC que, no fundo, alinhasse numa linha única relativamente à abordagem que faz o diploma. Se por um lado ele aparenta ser já excessivo na forma como se apresenta, também não pode simultaneamente, por não ter um quadro sancionatório de consequências, eu estou só a dar nota disso, por não ter um quadro sancionatório, depois, contraditoriamente, também falhar por esses caminhos. Parece-me que existe uma função que as leis também desempenham, que é precisamente de pedagógica e de alteração de comportamentos, e não era a primeira vez, nem será seguramente a última, que teremos aquilo que a doutrina classifica como uma lei minus quam perfecta, que não tem quadro sancionatório aplicável e, portanto, é perfeitamente justificável e enquadrável noutras dimensões. Diz o Sr. Deputado que poderíamos eventualmente recorrer a uma solução distinta, e apontasse no sentido de colocar isto num texto resolutivo. Ora, um texto resolutivo não tem a potencialidade de vincular externamente, nomeadamente, os órgãos da administração pública, central, regional e local, e, obviamente, quando ao Governo, ele próprio já se fez essa autovinculação, portanto, também não estamos a criar uma obrigação inovadora. Portanto, ainda assim, parece-me que a opção pela produção de um ato legislativo da Assembleia sobre esta matéria, quer no plano simbólico, pedagógico, no próprio plano da vinculação de entidades externas, me parece ser desejável e, portanto, deve ser uma solução a abraçar. Quanto ao segundo aspecto da impraticabilidade, como eu procurei também dar nota, grande parte destas matérias já estão, no que diz respeito à produção de atos legislativos, a coberto de previsão que existe em sede governamental e, portanto, apenas o impacto potencial que a lei terá é, no fundo, ter a identificação dos elementos que devem constar da avaliação e também da valoração que se faz dessa mesma avaliação. No que respeita ao resto da administração pública, eu aí, aqui se calhar é o ponto de divergência maior no que diz respeito à função que o ato legislativo deve encarar. Eu acho que não é desprestigiante para as instituições pretender aprofundar o estudo e a avaliação de matérias que são centrais e nas quais, sendo esta uma matéria transversal, em que dificilmente escapará de uma avaliação que sequer criteriosa destas matérias, escapar de fazer esta avaliação. É o que fazem, aliás, as instituições da União Europeia. No quadro da sua produção normativa, seja a de natureza legislativa ou mais solene, seja a de natureza quase regulamentar, existe a obrigação de proceder a este esquema de avaliação de impacto e é um esquema de avaliação de impacto para os quais os serviços foram adaptando, especialmente aqueles que potencialmente têm uma maior verificação de impacto de género. Naturalmente, como eu dizia há bocadinho, se calhar no setor dos parafusos tratores o impacto é distinto do que é, por exemplo, no domínio social, no domínio da saúde e noutros domínios ou da justiça em que muito potencialmente estas preocupações estão na linha da frente e junto das quais também já temos observatórios e elementos dentro da própria administração que se foram apetrechando para esta mesma realidade. No quadro do alargamento à administração central, à administração regional e à administração local, efetivamente eu acho que não devemos manter zonas isentas de estudo e de avaliação em matérias que potencialmente têm um impacto muito significativo na forma como as políticas públicas são construídas. Até no plano, trazendo para o plano mais próximo, seja um regulamento que redisciplina matérias de ação social, por exemplo, num município ou numa freguesia, o impacto diversificado que ele pode ter na forma como o regulamento é construído em sede de opções políticas normativas, eu acho que faz todo o sentido, obviamente, fazer uma avaliação à escala daquilo que se pretende, mas ainda assim não dispensar os serviços de fazer essa mesma escala. E quanto à pergunta que dá nota, que formulou a seguir, como é que se faz a formação dos técnicos? Ora, em primeiro lugar, eu sublinhava que a obrigação de formar os quadros da administração pública já é uma obrigação para todos os serviços de ministrar formação contínua. É uma questão de, nos planos de formação dos serviços da administração pública, ter esta componente vocacionada para aqueles que são as pessoas que hoje já elaboram atos normativos e aquelas que hoje já os produzem. Portanto, apenas estamos a apetrechar os funcionários com tarefas, com competências adicionais, como a Sra. Deputada aqui bem refere. Já existem no plano municipal e no plano nacional conselheiros para a igualdade junto às estruturas ministeriais e nos municípios e, quando possível, também noutras estruturas. Portanto, até não será difícil identificar a pessoa com o perfil, que muitas vezes até já tem formação específica na área porque foi adquirindo, mas também convidar os municípios, as freguesias, as direções gerais a formar e incluir nos seus planos de formação precisamente este elemento. Não é uma obrigação adicional, é apenas na fixação do cardápio, da oferta formativa, ter também esta componente em cima da mesa e para a qual, desde logo, o Plano Nacional de Igualdade, pelo menos desde o terceiro, já prevê elementos de formação que também, para aqueles que têm maior dificuldade, podem recorrer, quer à SIG, quer aos outros instrumentos que estão disponíveis, para reforçar precisamente esse apoio. Portanto, é uma obrigação já existente e na qual aqui o que se sublinha e o que se destaca é esta componente que também parece particularmente relevante para, no fundo, reforçar esta mesmíssima componente. Quanto à nota técnica, e agora no quadro da Assembleia, no nosso caso em concreto, não é hoje um elemento obrigatório de identificação, ou seja, é um elemento que pode ter essa análise. Aqui o que se trata é apenas de, na lista, no iter dos elementos procedimentais a ter em conta, ter também a avaliação de impacto em cima da mesa. E não querendo fazer uma associação necessária entre as duas coisas, mas eu acho que ela é indissociável. Eu acho que de todas as semanas em que temos vivido ultimamente, se calhar aquelas em que a importância e a centralidade simbólica do legislador passar uma mensagem do que deve ser utilização de linguagem inclusiva, avaliação de impacto das normas na fase de elaboração das leis, é a tarefa mais pedagógica que podemos dar aos aplicadores das leis. Não é necessário recordar o que tivemos todos que ler ao nível da produção jurisprudencial nos últimos dias para sublinhar que ainda temos um problema seríssimo ao nível da interiorização destes conceitos e ao nível da interiorização destes conceitos junto de tribunais superiores, e parece-me que o legislador dar ele próprio o exemplo através de um ato normativo que seja um orientador e um elemento de fixação de critérios também será positivo na forma como isto transparece para junto da sociedade civil e não só, também junto de outros titulares de órgãos de soberania que eventualmente não terão percepcionado ainda que esta realidade mudou muito substancialmente, mas ainda tem muito caminho para fazer e este é apenas um contributo singelo que, volto a dizê-lo, da nossa parte há toda a disponibilidade nos trabalhos da especialidade que ainda aí vêm, acautelando também o que serão os contributos da ANAFRE, da ANMP e dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas para melhorar a solução e torná-la viável e executável, para que também não seja um fracasso, e aí percebo a preocupação do Sr. Deputado Marcos Guedes, ou seja, a ideia de que não estamos a criar um edifício legislativo que depois não tem tradução em nada, que também não é desejável, mas, como digo, com investimento e com empenho, eu acho que é possível efetivamente dar visibilidade e assegurar uma avaliação criteriosa do impacto dos atos.
Uma vez que está... Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Uma vez que está prejudicada a votação destas iniciativas e que teremos de aguardar o pronunciamento das entidades regionais e ao nível do poder local, poderíamos encerrar aqui a apreciação. Queria apenas explicar que, como bem se recordam, esta iniciativa foi aprovada na generalidade sem ter passado pela Comissão, portanto foram 5 dias antes e não havia ocasião para o fazer. Por esse motivo não foi elaborada nem a nota, nem nomeado nenhum relator, e isso explicará as insuficiências das diligências prévias ao agendamento que acabamos de constatar. Vamos então corrigir isso rapidamente e passaríamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que procura resolver uma situação, que não pode ser perpetuamente admitida e normalizada. Portanto, temos, como sabem, há um prazo de 60 dias para a elaboração dos relatórios sobre, sobre as petições. Mas temos atrasos que já atingem quase um ano na apresentação dos respectivos relatórios. De maneira que eu entendi, atendendo a que tivemos o período de férias, agora os prazos contam-se de outra maneira, mas até agora a contagem não incluía a exclusão dos períodos de suspensão dos trabalhos parlamentares, mas tendo em conta que acabou o mês de agosto, começou a campanha autárquica, enfim, e enfrentamos agora o mês de novembro com prioridade à discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado, penso que atrasos superiores a 6 meses sobre os 2 meses previstos para a apreciação do respectivo relatório é um limite que não pode ser ultrapassado. E por isso sugiro que se proceda, quando isso ocorra, se proceda à redistribuição dos respectivos relatórios de petições. Temos dois que são, duas redistribuições que são obrigatórias, que tinham sido atribuídas a relatórios que tinham sido atribuídos à deputada Francisca Parreira, que deixou de exercer as suas funções de deputada. Trata-se de uma petição que deu entrada, ou que foi admitida em março deste ano, sobre o Código de Imposto do IRS, para vedar a possibilidade de penhora da totalidade dos rendimentos profissionais dos trabalhadores por conta própria. E a outra petição é de Estevão Domingos de Sá Sequeira e solicita uma alteração relativa à lei que cria o cartão de cidadão, no sentido de serem aditados ao circuito, ao chip respectivo, elementos de identificação adicionais e de ser criado um cartão braçadeira eletrónica para pessoas que se encontrem em situação vulnerável. Portanto, este deu entrada em maio do ano passado portanto, terão de ser nomeados dois outros relatores. Sobre a questão em geral e sobre estas duas redistribuições obrigatórias, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e sendo eu um dos incumpridores de nenhuma das petições, sugeria que, em relação ao afinamento da mudança de calendário, da contagem de prazos que vem prevista, que eventualmente, Sr. Presidente, pudesse proceder a um elemento que normalmente tem um efeito muito acelerador da sua definição, que é o seu agendamento para a reunião da Comissão, que normalmente é um acelerador procedimental significativo na produção e na conclusão dos relatórios.
Portanto,
mas destas, algumas delas não têm... Agendadas não terão sido todas, portanto, daí precisamente o ponto. Portanto, ou seja, há várias em que o ITER tem sido precisamente o inverso.
Todas, porque são designadas em geral.
em geral, mas precisamente um agendamento específico de cada uma das petições, nomeadamente para a limpeza das pendentes. Eu penso que, acho que falo em nome de um único dos relatores de uma pendente que sou eu próprio, mas eventualmente, se para a próxima reunião, agora entramos no calendário dos trabalhos orçamentais, mas eu penso que também poderia ser relevante tentar despachá-las antes e eventualmente fazer o agendamento de todas estas pendências na próxima reunião. Eu seguramente, enfim, tinha também outra petição com prazo menor, e, portanto, ainda dentro do prazo que, aliás, remeti hoje para a reunião de hoje, e, portanto, da minha parte, pelo menos consigo, sem dificuldade, cumprir esse prazo, que permitiria a limpeza destas pendências e, de facto, face à alteração da lei, entretanto, ocorrida, também, no fundo, implementarmos esta solução, até deixava essa solução, que era, aproximando-se o limite temporal da mesma, ela ser agendada com, vá, 3 semanas de antecedência face ao limite, no caso não ser apresentada, então aí proceder oficiosamente a uma redistribuição para também, no fundo, encarrilar, se quisermos, com esta nova metodologia e evitar os atrasos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, isso já tem sido feito. Não talvez de uma forma sistemática, mas já tem sido feito. Resolverá parcialmente problemas de futuro, não nos resolve a vergonha perante os peticionários da acumulação de atrasos que temos. Independentemente da justificação que individualmente cada um destes casos possa ter e tem, e a lista de atrasos no final desta reunião irá ficar um bocadinho melhorada devido à diligência dos respectivos responsáveis. Mas não é suficiente a indicação, embora um sistema de alertas possa ser melhorado e possa ajudar no futuro. Pediu a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixe, tinha pedido a palavra o Sr. Deputado.
Só para, nesse sentido, dizer que as duas petições que me estão distribuídas podem ser agendadas, os relatórios estão prontos. Portanto...
Só uma referência, as petições que estavam distribuídas à Sra. Deputada Francisca Parreira poderão ser continuadas para a Sra. Deputada Carla Tavares, que se disponibilizou para tal.
Muito obrigado. Portanto, estão distribuídas 2 petições à Sra. Deputada Carla Tavares, que, como foi previamente informado, estavam à responsabilidade da deputada Francisca Parreira, que deixou de ser funções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente, só para dar aqui uma sugestão que me parece ser de alguma utilidade e que representa aqui alguma alteração ao método que foi sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e que tem a ver com o seguinte. De facto, estes atrasos não dignificam a Assembleia da República, mas o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, por acaso, nem sequer contribuiu para isto, para estes atrasos, porque, de facto, do nosso lado, as coisas estão limpas, mas não, a questão não é essa, porque, de facto, acabamos por ser todos contaminados com esta má imagem que é dada. Agora, a nova lei da petição, Sr. Presidente, permite que as notas de admissibilidade que já estão feitas, possam ser convoladas em relatórios finais. E se todos estivessem de acordo com isso, acho que era mais fácil, facilitava a vida a todos, que isso pudesse ser feito relativamente a todas as petições. Porque a resposta era imediata, não precisávamos estar a reagendar, a fazer relatórios. Se todos estivessem de acordo, as notas de admissibilidade estão suficientemente esclarecedoras, tecnicamente bem preparadas, bem feitas, e podíamos aproveitá-las, no fundo, para que o deputado relator quase que assinasse por baixo. Era essa a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Parece-me uma proposta muito razoável. Nesse caso, agendaríamos para uma próxima reunião essa convolução, para vermos caso a caso, não é? Isso permitia, relativamente ao passado, limpar este cadastro terrível. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e sem prejuízo da adjetivação mais sugestiva e mais curiosa, também é importante sublinhar que muitas das petições que estão pendentes são petições em relação às quais a opção de fazer o escrutínio ainda no quadro anterior, no momento em que ainda não era desobrigado, como agora é, de haver lugar a relatório em relação a todos os números de peticionários. Algumas delas foram até objeto de discussão na Comissão, em que se sublinhou que poderia ser importante, ainda que o número de peticionários fosse circunscrito, reduzido, em alguns casos até de apenas um, que o Parlamento se pudesse pronunciar sobre a matéria. Naturalmente, isto é revelador e evidenciador, que o grau de prioridade, tendo em conta que a pressão que é colocada, quer sobre a agenda da Comissão, quer sobre a agenda do Plenário, é distinta, e portanto, muitas vezes também, na origem dos atrasos, se encontra este mesmo fator, que obviamente traduz uma priorização dos trabalhos a elaborar. De qualquer forma, a sugestão do Dr. Carlos Peixoto é não só positiva, como também o novo regime jurídico das petições a habilita a fazer em relação a todas aquelas que tenham menos de 100 subscritores, se a memória não me atraiçou, que é essa a previsão que se encontra. No entanto, em relação a estas pendências, uma vez que são anteriores à entrada em vigor, eu daria nota que, da minha parte, pretendo concluir o relatório, que já tem uma fase avançada de conclusão, e, portanto, que, agendada para a próxima reunião, no modelo ou noutro, com convolução ou com a componente de relatório tradicional, em que essencialmente estamos a falar do verter da opinião do relator como uma possibilidade, ela possa ser agendada, e portanto concordo também com e subscrevo a solução proposta pelo deputado Carlos Peixoto, sendo que pretendo, como digo, dar nota e remeter para esse momento, logo que esteja agendado o texto que comporta uma parte da opinião do relator. Uma possibilidade, talvez até fazendo aqui o casamento entre a sugestão que o Sr. deputado Carlos Peixoto fazia e esta vontade que alguns deputados possam querer ainda assim de ter esse elemento, é poder o relatório de admissibilidade valer como a parte introdutória e o deputado querendo anexar ou acoplar a parte da opinião do relator, que é aquela que é facultativa, e portanto assim se faria a conjugação das duas coisas. Isto para o futuro, criando até um modelo distinto de petições com menos de 100 peticionários e petições com mais, nomeadamente aquelas que têm 1000 ou 4000, que têm obviamente outra tramitação.
Muito bem, muito obrigado. Quero o Sr. deputado Pedro Algato Alves, quero o Sr. deputado António Cameira. Declararam que as petições estão em atraso, terão os respectivos relatórios prontos na próxima reunião, que será no final de novembro. Não, alguns de hoje, sim, mas esse ainda vamos lá. Estou a falar dos outros. Portanto, parecem boas sugestões para o futuro no quadro, no novo quadro de apreciação das petições, e parece uma solução razoável para o passado, como já disse, e vamos então proceder na próxima reunião de forma a tornar, a viabilizar o que aqui foi recomendado. Portanto, sim. Tenho que esclarecer com ela. É. Vamos então passar ao ponto 7, relatórios finais de petições, e começamos, desta hora em trabalhos, podia ter sido ao contrário, mas... Começamos então com a petição número 285, que solicita a atribuição de um subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, a cargo da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Sr. Presidente, o primeiro peticionário desta petição é a Associação Sindical de Profissionais da Polícia. Estamos perante uma petição que tem como número de assinaturas 7.419. A principal pretensão da Associação Sindical é que seja feita a atribuição de um subsídio de risco aos profissionais de segurança da PSP. E passando a citar a pretensão para os peticionários, esta é uma medida de alimentar justiça para com os profissionais de polícia, também da natureza da missão policial. É uma citação aqui que resume a principal pretensão dos peticionários. Os peticionários foram ouvidos ontem, aqui foram recebidos aqui ontem na Assembleia da República, onde desenvolveram esta pretensão, e chegamos à conclusão de que no enquadramento normativo neste momento em vigor, o artigo 131, que é o artigo que prevê as remunerações para os profissionais da PSP, prevê que seja ao abrigo de legislação que venha a ser desenvolvida específica, que veja a ser consagrado este subsídio de risco, não entrando na apreciação política desta matéria nesta hora, uma vez que por um número de subscritores esta petição será submetida à generalidade e à discussão no plenário. Explicamos ontem aos peticionários que realmente incumbe neste momento ao Governo poder desenvolver o que está já no Estatuto da PSP, no artigo 131, e criar esta legislação específica, se assim o entender, e sendo certo que da parte do Parlamento neste momento, em relação a esta pretensão muito específica dos peticionários, o Parlamento fez o que estava ao seu alcance e, portanto, por isso somos de parecer que esta iniciativa seja remetida à sua discussão política para a generalidade e que seja feita a sua tramitação normal, no sentido de ser publicada a petição no diário da Assembleia e ser remetida também uma nota ao Ministério da Administração Interna, dando conta desta petição e da pretensão dos subscritores que seja feita a atribuição de um subsídio de risco aos mesmos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não havendo objeções ou esclarecimentos, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Relativamente aos dois relatórios que deram entrada esta manhã, então pedi à Sra. Deputada Carla Tavares para apresentar o relatório relativo a um pedido de intervenção do Presidente da Assembleia com vista à salvaguarda do direito constitucional de acesso ao direito e aos tribunais, por parte de pessoas coletivas e singulares. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia aos senhores e senhoras deputados. Esta petição é subscrita por três peticionantes, sendo que é uma pessoa em nome individual e duas pessoas coletivas, das quais o cidadão que subscreve a mesma petição em nome individual é o sócio-gerente. E como referiu e bem, tem duas pretensões. Uma delas era que um pedido de apoio judiciário fosse deferido pela Assembleia da República ou pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Quanto a esta primeira pretensão, e como bem disse e bem está explícito na nota de admissibilidade, não é admissível, uma vez que o Sr. Presidente da Assembleia da República não se pode substituir aos serviços da Segurança Social, que são, de acordo com a lei, a entidade própria e competente para decidir sobre esta matéria. Assim sendo, a Assembleia da República encontra-se afastada de intervir nesta matéria, também como está referido na nota de admissibilidade, sob pena de vir a violar o princípio da separação de poderes. Assim sendo, esta primeira pretensão aqui apresentada pelos peticionantes é ilegal e, consequentemente, justifica o indeferimento liminar. Quanto ao segundo pedido, pretendem os peticionantes que seja apreciada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma do artigo, deixe-me só aqui, é o artigo 7º, número 3, salvo erro, e isto pretendem que, por considerarem que esta norma é inconstitucional, pretendem que, dando seguimento a uma recomendação do Sr. Provedor de Justiça, venha a lei a ser alterada no sentido de poder vir a ser concedido o apoio judiciário às pessoas coletivas sempre que, e eu vou passar a ler, sempre que essas pessoas coletivas tenham fins lucrativos e que, provando a sua insuficiência económica, demonstrem que o litígio para o qual é requerido o apoio exorbita da respectiva atividade económica normal, ocasionando custos consideravelmente superiores às possibilidades económicas das mesmas. Acerca desta matéria e desta interpretação deste artigo 7º, número 3 da Lei do Apoio Judiciário, de facto, já há decisões do Tribunal Constitucional em sentido diverso, ou seja, há decisões que, se por um lado consideram que esta norma é inconstitucional, também há decisões que não, que consideram que esta norma não está de todo ferida de inconstitucionalidade. No entanto, e como refiro no próprio relatório, não sendo obrigatória ou sendo facultativa a emissão da opinião da relatora, apenas uma nota para que, dizendo que, quanto à parte da petição, esta segunda pretensão para a apreciação da constitucionalidade desta norma, penso que, e atento o sentido diverso e as decisões diferentes que têm emanado do Tribunal Constitucional, deverá ser esta situação ponderada e equacionada, porquanto importa refletir e ponderar a necessidade de salvaguardar o princípio da segurança jurídica, na medida em que, perante situações semelhantes, estamos a ter decisões diferentes. E há cidadãos que estão a ser tratados de forma desigual, e eu acho que esta é uma situação que deve merecer a reflexão de todos. Assim, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente instrumento do exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da República, ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo 9 da Lei de Exercício do Direito de Petição, através do sistema de recepção eletrónica de petições, pelo que vulgarmente se denomina petição online. Que a presente petição não é objeto de publicação em Diário da República, nos termos do número 1 do artigo 26 da Lei do Exercício do Direito de Petição, dado aquela ser subscrita apenas por um cidadão individual e duas entidades coletivas. A presente petição não será, assim, objeto de apreciação em plenário, nos termos da alineado número 2 do artigo 24 da supra-referida lei, e que, atento o objeto da petição, constante da própria nota de admissibilidade, sugere-se uma vez admitida e nomeado o respectivo relator, se dê conhecimento desta petição e do relatório final por este produzido a todos os grupos parlamentares. Uma vez concluídas as diligências anteriores, deve a presente petição ser assim arquivada para conhecimento do peticionário do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei de Exercício de Direito de Petição, e que deve o presente relatório também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º desta mesma lei. E é tudo. Por agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Tavares. Não há. Não há pedidos de intervenção. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Carla Tavares. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se da petição 290-13, que solicita alterações legislativas à Lei 69-2014, que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia, para além de proceder ainda à inclusão de outros elementos igualmente relevantes sobre a temática da legislação sobre o bem-estar animal. É uma petição que teve 4.715 assinaturas e, consequentemente, será objeto de agendamento em reunião plenária. E o objeto principal da petição, sintetizando com a parte de identificação do objeto, visa dar nota de que, apesar da criminalização dos maus-tratos a animais de companhia, é ainda insuficiente e pouco abrangente o quadro normativo, uma vez que sanciona apenas agressões injustificadas a animais de companhia e estão ainda impunes, na opinião dos peticionários, todas as omissões capazes de gerar dor e sofrimento no animal, em especial a carência alimentar, sujeição a condições climatéricas sem adequado alojamento e ainda maus-tratos psicológicos. Portanto, o que procede depois da perspectiva dos peticionários é a identificação de um conjunto de áreas em que seria razoável, ou da perspectiva dos peticionários, se justificaria um reforço do quadro da criminalização, fazendo referência a vários, a utilização de animais como ferramentas na mendicidade ou nos espetáculos, proibição do tipo de corridas de canídeos, a criminalização da criação doméstica e indiscriminada de animais, várias sugestões no plano da venda de animais em lojas e através da internet, proibições no que diz respeito à atividade de criação, proibições também no que diz respeito, e aqui com o reforço da componente de criminalização, da falta de prestação de cuidados cuidados primários e obrigatórios de saúde, de vacinação, de falta de condições físicas e de colocação do animal numa situação de estar acorrentado a título permanente, e ainda colocando algumas sugestões complementares, que já não sendo diretamente vocacionadas para a matéria penal, ou seja, para a alteração da legislação penal, sublinha também aspectos complementares que poderiam ser relevantes, nomeadamente a criação de um corpo específico mais sensibilizado e conhecedor das necessidades no plano dos aplicadores, encaminhamento das penas das multas para canis municipais ou associações zoófilas, previsão da possibilidade de perda do animal a favor do Estado, alargamento da competência de fiscalização e garantia do bem-estar animal a outras entidades em conjunto com os veterinários municipais, previsão também de uma revisão genérica das molduras penais e ainda a disponibilização de serviços de atendimento mais amigos do cidadão no que respeita ao licenciamento dos animais, em particular, invetivando aqui a intervenção das freguesias que são responsáveis por essa mesma realidade. Tratando-se de uma petição com mais de 1000 cidadãos, subscritores, como referi, teve lugar a audição dos peticionários, no quadro da qual foram também transmitidas mais detalhadamente alguns aspectos frisados pelos peticionários, nomeadamente aludindo às particulares dificuldades que já os operadores judiciários têm registado no âmbito da aplicação da Lei 69/2014, em particular a matéria relativa ao conceito de animal de companhia, a aspectos relativos ao quadro comparado com outras ordens jurídicas que têm esta mesma realidade, e depois também no que respeita à existência de algumas insuficiências, até no quadro global da legislação sobre o bem-estar animal, que, não sendo necessariamente apenas direcionada à legislação penal, deixa de fora algumas situações que não só não se enquadram no conceito dos animais de companhia, como também não têm acompanhamento ao nível dos animais utilizados na atividade pecuária, uma vez que estão num limbo entre uma realidade e outra e que, portanto, eventualmente também careceriam de previsão num quadro sancionatório de uma forma ou de outra, penal ou contra ordem nacional. E depois, para além disto, também são referidos, para lá daquilo que consta do texto da petição, também elementos relevantes no que respeita ao tratamento dos animais e que poderiam ser complementares ao quadro normativo existente, no que respeita nomeadamente ao registro através do microchip, no que respeita também à relação da Direção-Geral Veterinária na atividade de acompanhamento destas matérias e, como já referido, a matéria de boas práticas de outros países que também tentaram agilizar o relacionamento com os cidadãos no que diz respeito aos processos de licenciamento da detenção dos referidos animais. Intervieram também na sessão o Sr. Deputado André Silva do PAN e a Sra. Deputada Sandra Cunha do Bloco de Esquerda, portanto também formularam várias considerações, nomeadamente relativas aos projetos de lei apresentados na sessão legislativa passada, duas iniciativas, uma do Bloco de Esquerda, uma do PAN e também uma do Partido Socialista, que foram na altura rejeitadas e que traduziam respostas para algumas destas matérias, e nesse sentido ficou muito claro e bastante detalhado a apresentação destes elementos por parte dos peticionários e também por parte dos deputados presentes. Examinada a petição, ela cumpre todos os requisitos substantivos e formais para poder ser tramitada subsequentemente e, portanto, na data da sua entrada em vigor, da sua entrada nos serviços, estavam reunidos o número mínimo de assinaturas para que possa ter o tratamento que referi de petição com mais de 4000 subscritores e, portanto, dela deve ser dado conhecimento, como habitualmente, aos grupos parlamentares, mas também, neste caso, uma vez que há uma específica referência às competências das freguesias, ela ser também traduzida. Muito sinteticamente, a nível da opinião do relator, sublinhava que esta matéria é trazida à atenção da Assembleia por petição, uma vez mais, na sequência de recentes alterações legislativas, quer no plano penal, quer no plano acessível e que, portanto, já traduziram um avanço significativo, mas efetivamente existem ainda necessidades de desenvolvimento mais aprofundado da matéria. Como já referi, houve iniciativas na sessão legislativa passada, os projetos de lei 173 do PAN, 209 do PS e 228 do Bloco de Esquerda, que procuravam responder a algumas das questões colocadas pelos peticionários e, portanto, parece-nos que poderá ser pertinente a reponderação desta matéria, em particular naqueles casos em que mais um ano de vigência da lei tem revelado efetivamente que ainda existem algumas insuficiências normativas, por um lado, mas também depois na sua aplicação. Muito sinteticamente, quanto a cada um deste conjunto de questões que os peticionários suscitam, diria, em primeiro lugar, que há que tentar procurar corresponder ao solicitado em sede de alargamento a outras espécies de animais da proteção normativa que hoje já existe para os animais de companhia, tentando cobrir a ausência de previsão que hoje não abarca nem esta realidade, nem a dos animais associados à atividade pecuária. Por outro lado, em alguns casos, a opção pela criminalização que é suscitada e sugerida pelos peticionários pode ser excessiva, nomeadamente a criminalização nos casos em que os animais surgem como instrumento para a mendicidade ou espetáculos na via pública, uma vez que efetivamente estamos perante atividades que, não sendo ilícitas, dificilmente, na ausência de um quadro de maus-tratos, pudesse justificar este tratamento, não obstante poder haver um maior acompanhamento. A solução da criminalização, neste caso, não seria a mais adequada, uma vez que poderíamos estar perante uma clara situação de desproporção na utilização da sanção penal. A matéria da criação de animais de companhia ou de animais em geral também, ainda que possa e deva ser merecedora de uma atenção e de uma reforma mais abrangente, também a via da criminalização não me parece adequada, uma vez que manifestamente estaríamos perante uma desproporção face ao bem em presença, sendo que, de qualquer forma, neste domínio já não seria competência desta Comissão e seria competência, sim, da Comissão da Agricultura. A matéria da compra e venda de animais através da internet e por outra via foi até recentemente objeto de alteração legislativa, portanto há aqui uma parcela de propostas apresentadas pelos peticionários que entretanto já se tornaram, enfim, foram já objeto de alteração legislativa, portanto há aqui uma ultrapassagem temporal do pedido então formulado. Finalmente, quanto à criminalização da falta de prestação de cuidados primários e obrigatórios de saúde, inclusivamente a vacinação e outros, aqui manifestamente estamos perante uma área de interpretação da lei em vigor, pessoalmente, e existem também outros autores que já têm escrito sobre o assunto, que se entendem que até podem ser enquadráveis no crime já existente e já tipificado, mas efetivamente não há ainda um entendimento uniforme na jurisprudência e, portanto, uma intervenção do legislador poderá ser, não necessariamente no imediato, mas pelo menos numa fase em que esteja mais consolidada, ou estejam mais consolidadas, no plural, melhor dito, as interpretações jurisprudenciais existentes, em que se possa justificar algum regresso a esta matéria. E, para terminar, quanto às tais matérias complementares também apontadas, diria que, não parecendo viável a criação de um corpo de justiça específico, como é peticionado, ainda assim uma maior sensibilização e reforço de conhecimento não só da legislação, mas das necessidades particulares do bem-estar animal, pode ser relevante na formação de magistrados e, portanto, é matéria que, tendo em conta que temos tipos penais novos, possa vir a ser incluída na sensibilização que o Centro de Estudos Judiciários faz na formação contínua de magistrados. O encaminhamento do valor das penas para as associações zoófilas ou para os canis municipais não joga bem com aquilo que é o quadro de alocação do valor, neste caso, das multas, portanto estamos a falar das sanções penais, e portanto tem um quadro próprio da sua alocação, e portanto não é possível este elemento que é sugerido pelos peticionários, até porque são realidades bem distintas a dos canis municipais das associações zoófilas. Num caso falamos de um serviço público, noutro caso de associações sem fins lucrativos, mas obviamente pode e deve a Assembleia ponderar formas complementares de apoio a atividade das entidades que, em alguns casos até, são reconhecidas como organizações não-governamentais do ambiente e que, portanto, também beneficiam do quadro jurídico correspondente. Noutros domínios, quer a previsão da possibilidade de perda do animal em favor do Estado, quer os casos dos ordenamentos de competências de fiscalização e de garantia do bem-estar animal em articulação com os veterinários municipais, já foi objeto de diversas sugestões e até de iniciativas legislativas, e portanto penso que é matéria que poderá ser retomada pelo Parlamento, tendo em conta a evidência de que o problema está longe de ter evoluído tanto quanto se gostaria. E finalmente, a matéria da disponibilização pelas juntas de freguesia de pedidos de licenciamento online, essa afigura-se como talvez a solução mais adequada e mais simples de realizar para desonerar e tornar fácil o acesso dos cidadãos a este serviço, já que a sugestão alternativa proposta pelos peticionários de alargamento dos serviços para um horário de funcionamento até às 20 horas dificilmente seria concretizável no quadro da disponibilidade que existe, quer na gestão dos horários, quer na gestão financeira das autarquias, mas portanto a tal solução de recurso mais intenso a soluções online se afigura, pelo menos da minha perspectiva, se afigura pelo menos interessante. De qualquer forma, são tudo considerações que eu faço a título da opinião do relator e que, portanto, por essa natureza não serão objeto de votação. Quanto ao que é efetivamente votado, é, mais uma vez, referir uma vez mais que se trata de petição com mais de 4 mil subscritores, consequentemente deverá ser atempadamente agendada em plenário e dela deverá ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e concretamente à ANAFRE para, querendo, poderem pronunciar-se e assumir as competências que entenderem pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vou colocar então à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Queria chamar a atenção para que tínhamos agendado para as 11h30 a audição da CADA. Já se encontram os responsáveis aqui na Assembleia. Temos ainda três relatórios para apreciar e votar, dos deputados Pedro Delgado Alves, Fernando Rocha Andrade e António Gameiro. Ia pedir que fossem o mais sucintos possível e começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente ao Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e fundações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser o mais sintético possível. O parecer é relativo a uma iniciativa legislativa, portanto, sob escrutínio quanto ao respeito pela proporcionalidade e a subsidiariedade, matérias em relação às quais é evidente que não existe nenhum problema, uma vez que se trata da disciplina do funcionamento dos partidos políticos à escala europeia e, portanto, naturalmente é a matéria e competência que só pode ser mesmo exercida através da emissão de ato normativo produzido pelas instituições europeias. No entanto, dava nota apenas de que existem efetivamente algumas questões que cumpriria só sublinhar, dando nota muito telegraficamente das alterações propostas. Por um lado, elas visam acautelar o maior impacto da proporcionalidade na distribuição e alocação de verbas aos partidos e fundações europeias. Atualmente há um valor que é constante, independentemente do número de eleitos, que é de 15%, alocando-se os restantes 85% em função dos resultados eleitorais obtidos, e o que a proposta visa fazer é adequar esta realidade, tornando-a mais proporcional, determinando que o valor fixo é de 5% e que 95% é então rateado proporcionalmente em função do número de eleitos obtidos, o que é uma solução que nos parece mais compatível até com aquilo que é o quadro que nós temos entre nós, e é um quadro no qual a proporção da distribuição das verbas aos partidos políticos se faz com base no respectivo resultado eleitoral e, portanto, não parece que aqui haja prejuízo para o funcionamento dos partidos políticos à escala europeia e, portanto, este aspecto até, no fundo, vem realçar e vem aproximar o quadro europeu daquilo que é a realidade nacional. Por outro lado, procura-se também responder a uma matéria que é da filiação múltipla, ou seja, uma realidade que existe no quadro europeu, não entre nós, como também darei nota disso, entre nós é manifestamente impossível, até por imposição constitucional, mas dando nota de que a ideia de que as formações políticas podem ter uma filiação, enfim, evolutiva e que a pertença de um deputado ao respectivo grupo político, ou neste caso ao partido político, pode evoluir, visa também ser objeto de uma maior e maior, mais rigoroso controlo, prevenindo as situações de transfuguismo em que se pode este transfuguismo traduzir-se numa alteração do quadro de financiamento e também até numa alteração do quadro, enfim, da composição parlamentar. Dou nota disso na opinião do relator. Esta Comissão, através da Comissão de Ética, a Assembleia, através ainda da Comissão de Ética da legislatura anterior, teve de se pronunciar num parecer sobre esta matéria, aliás, do qual fui relator, que se pronunciava sobre uma matéria que até ficou pendente de uma futura intervenção legislativa. Prendia-se com a alteração, com a inscrição em partido político distinto daquele pelo qual um determinado parlamentar europeu tinha sido eleito e que, no quadro da legislação europeia, que não prevê sanções para o transfugismo, portanto não tem esta consequência da perda do mandato, e perante uma omissão, ou pelo menos a ausência de uma previsão expressa interna no direito português, que é a matéria que o direito europeu remete para o direito português, mas para o direito português, concretamente em relação ao Parlamento Europeu, não tem esta previsão, levou a que a única conclusão fosse de que não há lugar à perda de mandato, ainda que um deputado eleito por um determinado partido dele saia e se inscreva noutro. E, portanto, nessa altura tinha ficado a nota de que cumpriria adequar a legislação sobre o Parlamento Europeu e sobre os deputados ao Parlamento Europeu, aquilo que temos para os deputados da Assembleia da República, aos deputados da Assembleia Legislativa Regionais e aos eleitos locais, determinando que a inscrição em partido distinto pelo qual se foi eleito deve efetivamente ser combinada com a perda de mandato, não obviamente a passagem a estatuto independente, essa está garantida em todos estes planos que referi, mas a inscrição em partido distinto, essa sim, potencialmente pervertedora pervertadora, não, talvez não, é um, ou qualquer, portanto, provavelmente geradora de uma perversão do resultado eleitoral, suscetível de perverter, muito obrigado, Sr. Deputado, mas portanto que deva ser cautelada e portanto fica é um trabalho de casa da legislatura anterior que passou para esta e que aqui mais uma vez este relatório evidencia também esta necessidade. Portanto, são as únicas matérias, depois obviamente também o diploma procede a um reforço dos mecanismos de transparência e de controle que também vão ao encontro das necessidades que estas alterações normativas acompanham e, portanto, nesse sentido, obviamente que não há matéria para obstar no plano da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, é neste sentido que a Comissão pode concluir que não existe, que há respeito pelos dois princípios e que pode dar-se por concluído o escrutínio da nossa parte para que ele possa ser apreciado.
Muito obrigado também pelo esforço de concisão, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, nós não acompanhamos este relatório porque quer-nos parecer que este regulamento, do ponto de vista do respeito pelo princípio da subsidiariedade, não tem ponta para onde se lhe pegue. Ou seja, a matéria de partidos políticos é matéria de reserva absoluta da Assembleia da República. E a matéria do financiamento dos partidos é uma matéria particularmente sensível relativamente a cada Estado Nacional. E, portanto, estamos aqui perante um regulamento que representa uma tentativa de europeização forçada dos partidos políticos, que são realidades eminentemente nacionais. E, portanto, este tipo de regulação vem desde logo introduzir discriminações entre partidos nacionais. Não está escrito em lado nenhum que um partido político, para concorrer ao Parlamento Europeu, tenha que fazer parte dos chamados partidos europeus. Tem toda a legitimidade para poder concorrer. E tendo em conta o financiamento e a possibilidade de financiamento por esta via dos partidos políticos, estão aqui a introduzir-se distorções, inclusivamente suscetíveis de violar a legislação aplicável a cada Estado-membro relativamente ao financiamento dos partidos, inclusivamente prever a possibilidade de financiamento dos partidos europeus que seria ilícita à face da legislação nacional e que poderia inclusivamente vir a criar situações em que de fuga, não é, dos partidos europeus relativamente em matéria de financiamento, introduzindo possibilidades de financiamento não permitidas a outros partidos no mesmo país. E, portanto, eu creio que estamos aqui perante uma invasão desproporcionada do direito da União Europeia em matérias que dizem respeito fundamentalmente ao núcleo duro da soberania dos Estados e que tem que ver com a legislação relativa aos partidos políticos e particularmente ao financiamento dos partidos políticos. E, portanto, nós não acompanhamos este relatório na medida em que consideramos que esta matéria, este projeto de regulamento é claramente violadora do princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez, se calhar, porque ter sido muito sintético na exposição, posso não ter enfatizado, não ter enfatizado um aspecto no que diz respeito ao objeto do regulamento em causa. Trata-se apenas e exclusivamente do financiamento europeu para os partidos políticos europeus. Ou seja, tudo o que respeita à integralidade da reserva absoluta da Assembleia da República em matéria de partidos políticos, do seu financiamento e da sua participação em atos eleitorais de âmbito nacional e na eleição e no seu funcionamento, não é minimamente beliscada, nem em relação ao ordenamento jurídico português, nem a de qualquer um dos ainda 27 Estados-membros adicionais, ainda esperemos que haja uma reversão, que possam continuar a ser 28, mas obviamente isto não belisca minimamente qualquer quadro jurídico interno relativo ao funcionamento dos partidos políticos. Aquilo que se coloca em cima da mesa é a regulação de como é que é alocado o financiamento que é dado pelas instituições europeias, portanto estamos a falar de gestão do orçamento da União Europeia, na fixação do relacionamento com cada um dos partidos políticos europeus. E, portanto, nesse aspecto, parece-me que o teste da subsidiariedade passa, enfim, sem espinhas, por assim dizer. Ou seja, é matéria que só pode ser tratada através de regulamento, uma vez que é matéria que só pode ser abordada através da gestão do orçamento da União Europeia. A questão de cita que o Sr. Deputado António Filipe também coloca é outra, porque indiretamente também se colocam aqui as questões do que é necessário para a integração num partido político europeu e as consequências essa integração ou não. Ora bem, isto também, face àquela que é a diversidade de realidades dos vários países, dos vários Estados-membros, também não temos modelos únicos de funcionamento, quer das organizações dos Parlamentos internamente, quer daquilo que são as regras de constituição dos partidos políticos, quer até da possibilidade, que é abordada de raspão aqui no relatório, mas que tem uma tradução, da possibilidade até de filiação múltipla de um cidadão individual em mais do que um partido, que não é tratada no relatório e não é alterada em relação a cada Estado-membro, não no relatório, mas no projeto de regulamento. O que está apenas em causa é o que é necessário para que um partido político europeu seja reconhecido como tal e que possa, por isso, beneficiar das consequências ao nível de financiamento por esta realidade. E aí estabelece, efetivamente, um limiar mínimo de presença em mais do que um determinado número de Estados-membros, uma representação mínima, como, aliás, existe em muitos locais, em que nós próprios, é verdade que de forma limitada, mas reconhecemos a diferença entre o deputado, o único representante de um partido, e os grupos parlamentares constituídos a partir de dois e que, efetivamente, têm um tratamento diferenciado a vários níveis, seja nas prerrogativas regimentais, seja também no plano do financiamento. E há aqui que distinguir uma coisa. A impossibilidade de um partido político que hoje se constitua e consiga eleger-se para o Parlamento Europeu tem de integrar um partido político europeu, que pode não conseguir, pode não achar afinidade com nenhuma família europeia, pode não achar possibilidade de, com outros partidos de outros quatro Estados-membros, constituir um partido político europeu, não inibe e não circunscreve em momento algum a sua capacidade de intervenção no Parlamento Europeu, uma vez que a cada deputado individualmente são alocados os recursos necessários para poder assegurar o seu funcionamento, independentemente de estar integrado ou não num partido político europeu, independentemente, portanto, provavelmente o que fará parte do grupo dos não inscritos no Parlamento Europeu e, portanto, poderá organizar-se e terá os recursos disponíveis para exercer plenamente o seu mandato. Aquilo que existe é, a partir de um determinado limiar de representatividade no plano da União Europeia, coloca-se a possibilidade também existir a criação do Partido Político Europeu por adesão voluntária daqueles interessados, em que, cumpridos estes requisitos mínimos, acede depois à possibilidade de financiamento em sede, quer do financiamento do partido, quer ao nível do financiamento das fundações quando existam. E, portanto, mais uma vez, dessa perspectiva, não se belisca a esfera nacional, não se belisca a margem de autonomia que cada parlamentar pode ter, ou que cada conjunto de parlamentares no Parlamento Europeu pode ter, e apenas se disciplina, única e exclusivamente, a utilização, volto a dizê-lo, de verbas do orçamento da União Europeia, que esta entende alocar a partidos políticos europeus, desde que reunidos determinados limiares de representatividade, como não é, aliás, estranho à maioria da legislação sobre esta matéria nos vários Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estamos então em...
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu quero só dizer que o Sr. Deputado Delgado Alves poderá ter uma razão meramente formalista, mas em termos substanciais creio que não tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então votar o relatório. Quem vota... Portanto, vamos votar o relatório do... apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves, sobre financiamento dos partidos europeus e campanhas e fundações, aliás. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do grupo parlamentar do PCP. Na expectativa de conseguirmos... não atrasar irremediavelmente a audição da CAD. Convido agora o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade para apresentar o seu relatório relativamente ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não é numerária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já peço desculpa por não falar à mesma velocidade que o deputado Pedro Delgado Alves, o que limita a minha capacidade de utilização ou de poupança no tempo. A proposta de diretiva que aqui está substitui uma decisão-quadro de 2001 e que é, como o nome é explicativo, o combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento não em numerário, porque existe também uma decisão-quadro anterior, que aliás informa o nosso Código Penal relativamente à contrafação de moeda, que foi uma decisão criada na altura da criação do euro. Eu diria que o objeto fundamental, a motivação fundamental da iniciativa é a desadequação do atual normativo em relação à evolução tecnológica nos meios de pagamento. A definição de meios de pagamento que não é numerário, que consta da decisão quadro de 2001, é uma definição que contém desde logo a palavra corpóreo, ou seja, os meios de pagamento não em numerário são os tradicionais cheques, os cartões de crédito e cartões multibanco, que em 2001 todos tinham realidade física e instrumentos semelhantes de mobilização de moeda bancária e escritural. E há uma evidente obsolescência desse conceito de meios de pagamento que não é numerário em relação à realidade. E na opinião da Comissão, foi transmitida na exposição de motivos, isso significa que há uma não harmonia das incriminações que prejudica a investigação, a repressão e a prevenção, porque não são as mesmas as incriminações, ou pode vezes não haver incriminações nos vários Estados-membros. Os motivos chamam também a atenção para a importância global da fraude com este tipo de meios de pagamento, cerca de 1,44 mil milhões de euros por ano, e há uma tendência de crescimento nessa matéria, e chama também a atenção, embora não existam dados estatísticos presentes no relatório, nos motivos a esse propósito, que há uma conexão entre este tipo de fraudes e outros tipos de crimes eventualmente mais graves. Ou seja, que quem utiliza meios de fraudes com este tipo de meios de pagamento pode fazê-lo para adquirir bens, por exemplo, viagens ou alojamento, que por sua vez servem para, ou na prática, de crimes de tráfico de pessoas, de tráfico de estupefacientes. Também se refere ao terrorismo, embora manifestamente, creio eu, sem grande densificação dessas referências ao terrorismo. Em termos de conteúdo, como eu dizia, há, em primeiro lugar, talvez o mais importante, um alargamento do conceito de meio de pagamento que não é numerário. E esse alargamento do conceito prescinde do conceito corpóreo, e portanto só por aí vai incluir aqueles meios de pagamento que nós hoje conhecemos como os cartões virtuais, que não desbloqueados de física, programas informáticos de pagamento. Mais interessante até, expande o conceito de meios de pagamento que não é numerário, não só à moeda eletrónica como é regulada na diretiva da moeda eletrónica, mas também à moeda eletrónica que não é emitida por Banco Central. Ou seja, o Bitcoin e fenómenos e meios de pagamento semelhantes passariam a estar abrangidos pelas obrigações constantes da diretiva. Quais são as obrigações? Fundamentalmente, não estão nos títulos seguintes do projeto, são obrigações de criminalização, vários tipos de crime que estamos obrigados a ter, obrigações relativamente ao limiar mínimo das penas máximas, 5 anos para a generalidade dos crimes descritos, obrigações de agravamento das infrações, no caso de crimes cometidos no âmbito de organização criminosa e nos crimes cometidos com grande dano agregado, que é algo que aqui é usado, creio que as corretamente, para que um conjunto de crimes que individualmente têm muito pouco valor, porque, por exemplo, a fraude é de apenas 1 ou 2 euros em cada caso, mas pode, se forem milhões de fraudes, é um crime de grande dimensão, conduz ao agravamento. O título 3º tem um conjunto de obrigações em matéria de estabelecimento de competência jurisdicional de cada Estado e também um curioso artigo 12º, que diz que fundamentalmente que os Estados têm que assegurar instrumentos de investigação eficazes, é essa a sua epígrafe, mas verdadeiramente o que quer dizer é que os instrumentos especiais de investigação que cada legislação consagra para a criminalidade organizada devem ser permitidos na investigação deste tipo de crime. E, portanto, os Estados-membros, podemos estar a falar de escutas telefónicas, de agentes encobertos, de apreensões provisórias de bens, etc. O título 4 contém normas sobre intercâmbio de informações. O título 5, assistência às vítimas e prevenção, que é sobretudo tem aqui um direito das vítimas a conhecerem os seus direitos. E, finalmente, nas questões finais, um prazo de transição de 24 meses para a diretiva uma vez aprovada. Bom, quanto à questão fundamental do cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, eu tive algumas dúvidas ao sancionar o cumprimento desse princípio, não no geral da, da proposta diretiva, mas em alguns dos seus aspectos. Na medida em que há um fundamento claro no Tratado de Funcionamento da União Europeia, uma vez que pode competir à União Europeia a definição de infrações penais no domínio da criminalidade transfronteiriça, da criminalidade informática, da criminalidade organizada e da contrafação dos meios de pagamento, que é talvez o que mais diretamente dá aqui apoio. Este é um argumento que concorre para o cumprimento do princípio da subsidiariedade. O crime pode efetivamente ser transnacional e, portanto, estarem a vítima num país, o autor noutro país, e, portanto, a não harmonia de legislação prejudica os direitos das vítimas, também concorre no sentido de sustentar a intervenção supranacional e, sobretudo, creio que o argumento mais importante já é matéria que está há 16 anos no direito europeu e, portanto, já se consolidou no direito europeu o tratamento destas matérias. Contudo, parece-me que há aqui duas matérias em que é relativamente ténue a ligação a uma competência europeia de legislação. Por um lado, quando falamos em regulação de meios de pagamentos que são denominados em moeda que não é o euro, o fundamento inicial para a intervenção da União Europeia desta matéria, que era a proteção da zona de pagamentos em euro, desaparece, ou seja, percebe-se perfeitamente porque é que a União Europeia legisla, quando falamos em pagamentos denominados em euro, já se torna mais difícil perceber porque é que legisla quando são pagamentos denominados em bitcoin. Tal como é um pouco estranha esta obrigação relativa aos meios de investigação eficazes, ou seja, uma obrigação de criar ou de permitir certos meios de investigação. É uma obrigação, sobretudo, estranha se pode acontecer. O crime pode ser transnacional, mas não é por natureza transnacional, e pode haver um crime puramente de direito interno, em que um português em Portugal comete uma fraude contra outro português em Portugal e passa ao direito da União Europeia a dizer que meios de investigação é que têm que estar ao dispor do Ministério Público e da Polícia Judiciária, nomeadamente que têm que estar ou poder ser utilizados todos aqueles meios que a nossa lei de combate ao crime organizado permite. Bom, esta observação está aqui no relatório, não chegando a dizer que não há cumprimento do princípio de subsidiariedade, mas apenas que é ténue esse cumprimento do princípio da subsidiariedade e, portanto, concluo dizendo que a proposta em causa é genericamente conforme ao princípio de subsidiariedade. É essa a conclusão que proponho à Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Não registro o pedido de esclarecimento. Vou colocar à votação o relatório que acaba de ser apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passávamos então à proposta de regulamento do Parlamento e Conselho quanto aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, um pedido de desculpa do relatório ter chegado tão tarde, mas de facto estávamos a pensar que o relatório tinha que estar pronto a 15 de novembro, quando dei que estava agendado para hoje, portanto foi mais rápido. Mas, portanto, este processo de escrutínio é relativo a uma proposta de regulamento que faz uma reformulação daquilo que são os direitos e as obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários e falo, sobretudo, segundo a Comissão Europeia e o Parlamento, por e devido a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que de certa forma veio trazer à colação um uso abusivo de uma interpretação que se fazia do artigo 17º do atual regulamento, no sentido em que havia ali, diziam as empresas ferroviárias, uma causa de força maior, ou um motivo de força maior para poderem escusarem-se ao pagamento daquilo que deviam ser a assistência, a indemnização, informação, e portanto, quando havia atrasos, quando havia acidentes ou outros motivos que punham em causa as condições que, em princípio, a emissão de um bilhete ferroviário deve dar de direitos aos cidadãos. E, portanto, antes do acordo, havia um entendimento comum que essas partes interessadas, segundo o regulamento, continha uma cláusula de força maior que isentava as empresas ferroviárias e transportadoras do pagamento da indemnização, e depois do acórdão, as empresas ferroviárias sentiram-se discriminadas e, portanto, em comparação com as outras operadoras de outras áreas de transporte, que beneficiam, essas sim, de uma norma que lhes permite a isenção em casos de força maior. O que é que esta proposta veio fazer? Além de alterar um conjunto de artigos que reforçam os direitos à informação ao cidadão, que, por outro lado, também consubstanciam o reforço dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, que aumenta a exigência na prestação de informações básicas aos passageiros no momento da reserva de bilhete, que reforça a necessidade de haver bilhete único, ela vem, de certa forma, criar uma cláusula de força maior, agora de forma expressa, mas só para duas circunstâncias. Portanto, a isenção que as empresas transportadoras ferroviárias passam a ter na União Europeia são apenas para quando existem excepcionais situações causadas por condições meteorológicas extremas e catástrofes naturais. Portanto, de certa forma, aclara-se o regime, não desprotegendo o cidadão que estava completamente desprotegido face à interpretação que as empresas transportadoras faziam do artigo 17º deste regulamento, mas aclarando muito melhor o regime e demonstrando que é possível reforçar os direitos dos cidadãos transportados nas empresas ferroviárias europeias, ao mesmo tempo não dando uma cláusula de força maior abusiva às empresas transportadoras ferroviárias. Portanto, desse ponto de vista, concluo que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade não estão postos em causa, porque só por via de uma regra desta natureza é que em todo o espaço europeu, nos termos do tratado, podemos ter uma solução equitativa, uma solução igual, uma solução que não prejudique os transportados ferroviários. Acresce que este regime que agora se impõe é o mesmo que existe para o transporte aéreo, por exemplo. E, portanto, ficam equilibrados as partes para, também, do ponto de vista da igualdade dos cidadãos face ao meio de transporte que usam na União Europeia, ficar assegurada uma não violação dos tratados.
Obrigado, o Sr. Deputado António Carneiro. Vou colocar, então, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos aos deputados António Gameiro, Rocha Andrade e Pedro Delgado Alves, pelo esforço bem sucedido. Passamos ao ponto de outros assuntos, e há aqui várias questões a regular. Perguntava se o grupo de trabalho constituído para as leis eleitorais se já reuniu ou se já designou o coordenador ou ainda não. Ficaram de me comunicar até ao final da última reunião. Como? É o Sr. Deputado José Silvano. Muito bem. Tivemos que adiar a reunião do júri do Prémio de Direitos Humanos devido à hora tardia para que estava prevista ontem ao fim da tarde. E pergunto se seria possível fazermos a reunião na sexta-feira, às 9:30 da manhã, antes do plenário. Falta, sim, o Matos Correia, exatamente. Muito bem. Ainda teremos uma visita da Comissão, do ECRI, da Comissão para a Tolerância e contra a Discriminação contra o Racismo do Conselho da Europa, que está prevista para 14, 16 de novembro. É uma semana em que a Comissão não reúne, nem tem audições previstas, E eu sugeria que entre os coordenadores e os senhores e as senhoras deputadas que têm tido intervenção nestas matérias, designadamente a iniciativas do âmbito do Conselho da Europa, se poderia garantir que os pudessem receber em data que ainda não está confirmada, mas que, segundo a proposta feita inicialmente, se inscreveria entre 14 e 16 de novembro.
Temos que tratar isso.
De? Relativamente, Sr. Deputado Casa? Sim. Então. Muito bem. Portanto, fica esta metodologia assente. E, finalmente, temos os dois requerimentos que o PSD entregou ontem ao fim da tarde e esta manhã. E, para não perder mais tempo, convidava o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, subscritor de ambos, para os apresentar.
Antes de mais, Sr. Presidente, gostaria de saber, portanto, eu vou expor e eles vão ser votados, ou...
Ser, depois de eu falar, pode ser.
Claro, obviamente.
Uma vez que deram entrada tardiamente, não foram agendados, mas é prerrogativa desta, do plenário desta comissão, se o entender por unanimidade, aceitar a sua discussão. Portanto, não vamos iniciar a sua discussão, vamos ver se ninguém se opõe a que isso se faça. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente, precisamente para atalhar e dispensar as senhoras e senhores deputados de prorrogarmos ainda para mais tarde o prazo que estava marcado para as... há uma hora atrás. Não creio que o ponto de outros assuntos seja uma via idónea para fazer incluir na ordem de trabalhos aquilo que extemporaneamente, não por extemporaneidade, não pode ser incluído.
Se o plenário decidir.
Certo, então, portanto, estamos a antecipar que não daremos a nossa anuência para a alteração da ordem de trabalhos e, portanto, esta matéria será incluída na próxima ordem de trabalhos e aí será discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não foi incluída nos outros assuntos, foi por minha iniciativa apresentada no início desta reunião aos Srs. Deputados. Não vamos interromper a intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, que se inscreve precisamente neste contexto, pedindo-lhe naturalmente para ser o mais breve possível, para não agravarmos o atraso da audição da CADA. Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, conclua, por favor.
Com toda a amizade e respeito parlamentar, citando o colega Pedro Delgado Alves, vou ser muito sintético e dizer apenas que, portanto, a reunião fica para a reunião, a discussão fica para a próxima reunião, dizer apenas aqui, para encurtar razões, que há um requerimento para a chamada, uma audição conjunta à Primeira Comissão e à Comissão de Agricultura dos membros da Comissão Técnica Independente, por razões que eu diria que são evidentes e evidências que se provam a si mesmas, dada a importância do seu trabalho. Eu contei ontem 6 vezes nas várias intervenções do Sr. Primeiro-Ministro a referência à Comissão Técnica Independente e ao seu relatório e, portanto, a importância de conseguirmos aclarar algumas questões que ainda estão relativamente controvertidas ou que necessitam de elucidação ulterior no relatório parece, de facto, ser claro. E também, dadas as circunstâncias em que a demissão ocorreu do antigo responsável pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, há um outro requerimento para ele também ser chamado a esta comissão para ser ouvido sobre aquilo que aconteceu nesta última época de incêndios. Muito obrigado. Ficará à discussão,
obrigado,
então,
Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Portanto, concluímos a nossa reunião e vamos, de imediato, iniciar a audição a audição da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.